Em se tratando de modelos de comportamento, das mais variadas formas como as pessoas adotam para viver, Valtair, tem um sujeito bastante interessante. Essas pessoas que pertencem a esse padrão, que nós chamamos de o observador. Por que observador? Porque essas pessoas preferem observar para compreender do que se engajar num estilo de comportamento em que não esteja codificado na mente delas. É mais ou menos como se elas quisessem perceber o mundo à sua volta primeiro, com todo cuidado, para antes saber o que fazer. E o que acontece de fato é que elas ficam olhando e acabam fazendo muito pouco no aspecto material. Essas pessoas ficam muito presas à sua mente. Elas vivem no mundo da mente. São pessoas que preferem o estudo, a compreensão, a análise, do que engajamento prático. Então, a gente está falando de alguém que se sente invadido muito fácil.
Então, o engajamento do observador é difícil de conquistar.
O engajamento dele, geralmente, é um engajamento pessoal, né? Intelectual.
Ah, Fernando, não está parecendo assim, ó, que essa demonstração não está lembrando o individualista? Qual a diferença de um para o outro?
Há uma diferença que o individualista, ele tem uma preocupação com a imagem.
Do episódio anterior, né?
Isso.
O foco dele está no coração.
É. O individualista é alguém que quer fazer florescer os seus aspectos pessoais para impressionar, embora não diga isso.
E o observador?
O observador não dá nenhuma importância à imagem.
Ah, ele não quer impressionar mesmo?
Ele está mais preocupado com a segurança.
Sim.
Ele tem muito medo, né? E por ter medo da vida, desenvolve a competência da interpretação, da investigação, da observação. Ele entende que através da observação, ele vai poder catalogar ameaças e perigos que a vida tem e assim se furtar desses perigos. Então nós vamos ver um sujeito bem quieto, falando muito pouco, com emoções distantes, muito frio, né? E com uma precisão intelectual das coisas muito clara. Você conhece alguém assim, Valtair?
Eu conheço, é impressionante. Porque esse mesmo, ele tem uma sala do lado da sala de um desempenhador. Então a sala dele é bem interessante notar a diferença das energias. Aqui, na sala do desempenhador, ele chega a subir na cadeira se precisar. Ele vai desempenhar mesmo. Aqui na sala do observador, ele está quieto. Fernando, o mínimo barulho que é feito no corredor já é o suficiente para ele notar. Por quê? Porque ele está observando. Então ele observa o jeito das pessoas, ele observa, ele está por dentro de tudo. Se tiver uma pisada diferente lá fora, no corredor, ele sabe que não é do pessoal que está trabalhando ali, tem visita.
É verdade que ele se sente invadido muito fácil, Valtair?
Muito fácil. Esse mesmo, e na ocasião das pisaduras no corredor, eu estava com ele na sala e ele disse: nossa, quanto barulho, precisa pisar forte desse jeito. Uma coisa que não pode é você abrir a porta da sala dele sem ter avisado. É muito importante que você seja anunciado antes.
Como que as pessoas olham para esse sujeito? Na tua opinião, como que ele é percebido no meio da comunidade, da sociedade?
É uma boa pergunta, porque geralmente nem observado ele é. Ele nem é visto. Ele optou por não ir na festa. E se ele foi, ele chegou discretamente, participou um pouco e sumiu antes que alguém percebesse. Então ele vai precisar pisar leve, vai aparecer como um raio e vai sumir. Igualmente é um raio. Então ele chega, aparece e desaparece. Ele queria sempre desaparecer, então ele acaba não sendo percebido na sociedade. Mas, se nós estamos aqui fazendo menção de possibilidades de função e profissão, eles vão gostar de estudar, compreender o meio que estão inseridos. Então, se ele é um professor, ele vai entender tudo da matéria, e se você pergunta, ele diz: está na página 927. Mas ele não vai te contar o conteúdo. Então ele é percebido com alguém que sabe tudo, mas que entrega muito pouco.
Quer dizer que a gente percebe nessas pessoas uma certa avareza. Ou seja, eu tenho, mas o que eu tenho é meu. E eu só vou te dar se não me fizer falta.
Isso.
Né?
E fato... a percepção é de que vai fazer falta, né? Você também conhece alguém assim,
conheço,
né?
Conheço alguém assim. É, vai me fazer falta, não vou te dar. E se eu for te dar, é pouco. E se eu te der, não se acostume, porque pode ser que nunca mais eu te dou de novo. Pode ser que tudo isso fique comigo, né? É uma certa avareza, né, Voltaire?
Sim, a pessoa que eu conheço assim, mais do passado, eu me lembro que ele não queria receber favores ou gestos de agrado. Ele optava por... quando ele recebia um gesto de agrado, um desconto ou alguma coisa, ele não comemorava. Por quê? Porque ele não quer depender desse recurso do desconto ou do favor para ele não ter que fazer a mesma coisa depois, não ficar devendo isso e ter que se dispor a fazer alguma coisa por alguém, a ter que se mostrar. Ele prefere por se recolher mesmo. E agora eu estou aqui me lembrando de alguém que um advogado muito eficaz, excelente profissional, um doutor da lei. No escritório dele, nenhuma identificação no prédio. Então você é uma porta com um número. Quem sabe vem aqui. Ele pensa assim. Você abre a porta, uns sofás mais antigos, assim, sabe? Sofás mais velhos, um tapete antigo. Igualmente uma outra porta. Nesse lugar não tinha secretária. Aí eu entro na primeira porta, essa que eu disse, do corredor, sem a placa do nome dele. Bato, nada acontece. Entro nessa sala com móveis mais antigos... Ninguém está lá, não tem uma câmera, não tem nada, não tem secretário, não tem ninguém. Eu bato na porta, nada acontece. Bato pela segunda vez, nada acontece. Espero um pouco, bato novamente, com medo de ser invasivo. Uma voz responde lá no fundo. Quem é? Sou eu, Voltair. Ah, só um minutinho, Voltair. Daí a pouco ele vem e abre a porta e fala, já te chamo. E fecha a porta novamente e eu estou lá esperando. Isso te remete às lembranças do padrão?
É interessante o episódio desse profissional, né, que oferece um excelente serviço, mas não faz nenhuma questão de promulgar esse serviço. Então, você estava dizendo, eu fiquei imaginando alguém com um potencial incrível de contribuição, mas que tentando e insistindo numa forma muito discreta de viver, uma discrição muito grande. Quando a gente olha para alguém que pertence a esse padrão, nós percebemos o dilema de sempre refugiar-se. Então é como se ele olhasse para o mundo e quisesse entender o funcionamento do mundo e das coisas e da ciência e da sociedade, mas não quisesse ser percebido por ela mesma. É como se ele olhasse o mundo por trás de uma fechadura, um buraco bem pequenininho e ao sinal do primeiro passo em direção a ele, ele corresse e se escondesse. Né? O observador observa porque quer entender. Corre porque não quer ser notado. Tem uma certa aversão a relacionamentos, né? E muito medo da vida, muito medo do novo, muito medo do diferente.
Então ele fica arquivando, guardando coisas antigas por causa desse receio.
É verdade. É comum na vida das pessoas que pertencem a esse padrão, acúmulo de arquivo, de livros, de discos, acúmulo de coisas que pode ser que um dia venha a ser necessário. Então ele acumula porque tem medo de que falte. Ele se prepara para o perigo da vida através do conhecimento, da ciência, da racionalidade. Tudo passa pelo crivo da razão.
Muito bem falado. Esse mesmo lugar lá que eu estava dizendo ali do exemplo, tem uma TV de tubo. Tem uma TV de tubo lá perto dele, um rádio daqueles que sintoniza, tem uma TV de tubo. Assim, eu me lembro também assim, que a luminária é daquelas uma sem... de reator ainda, que não tem a capa. Mas funciona bem, está ali desde sempre. Nunca falhou. Então ele tem um apego com isso de... funciona assim, deixa assim. Esse mesmo também tem um carro antigo que não é uma relíquia de antiguidade, não é isso. É só o meu carro que eu comprei novo e que vai ficar lá, embora tenha outro. Então você lembrou muito bem, as camisas antigas também são verdade.
Eu percebo esse comportamento, Voltair, como um condicionamento que se desenvolveu para confrontar os padrões. Então, imagina que eu estou no mundo, que a maioria das coisas não me interessa, que a maioria das coisas não me importa, e que para fortalecer essa identidade de avesso a essas coisas, eu me cerco de coisas que os outros não gostam. Então é como se aquilo que tem importância para você não tem para mim, logo aquilo que vai ter importância para mim não vai ter para você, né? Eu estou dizendo assim, eu não dependo dessas coisas para ser eu mesmo. Acho que esse padrão, acredito que esse padrão, tem um orgulho muito grande de ter a própria identidade. Em não se render aos meios.
Lembra da desidentificação?
Sim. Nos fale sobre a desidentificação, volta
aí. A desidentificação é o contrário da empatia. Se na empatia eu me ligo a você para saber o que você está sentindo, pensando e querendo, na desidentificação, isso não tem nenhuma importância para mim. E aí você vai me observar como alguém mais frio, mais isolado. Porque eu me desidentifico de você para poder me identificar comigo mesmo. E através do meu raciocínio, e não do meu sentimento, entender as saídas da vida.
Olha que interessante. Enquanto lá no tipo 2, o sujeito depende da visão do outro para elaborar uma forma de vida, aqui ele faz questão de tirar o que o outro pensa, o que o outro quer, para ter uma identidade pautada nos próprios critérios. Ou seja,
Nas teorias, né? Dos outros cientistas.
Isso.
Muito bem.
Que legal.
Então, é um sofrimento de... É um sofrimento social. É alguém que não quer socializar. Se puder não se socializar, ele vai ficar individualizado e prosperando sozinho. Acho que você está lembrando de alguém.
Eu gostei muito quando você disse da dificuldade de dar. Então, ele não recebe favores, porque ele vai acreditar que recebendo ele terá que devolver. Né? Então, há uma preocupação nessas pessoas em ficar devendo. Logo, são pessoas extremamente autônomas, têm dificuldade em pedir, em se achegar. É muito raro você ver pessoas que pertencem a esse padrão dar passos em direção ao outro. Geralmente, outras pessoas que dão passos em direção a ela.
É mesmo, Fernando, é verdade.
E que conselho que você daria, Valtair, para que, se por acaso tivesse uma pessoa que está se identificando com esse padrão, pudesse ouvir de você e usá-la para o seu dia a dia?
Eu sugiro que quem se identifica com esse jeito mais isolado, porém mental de ser, que ocupe um lugar, ocupe espaço. Eu sugiro que pise firme, que revele as suas convicções, que aceite o desafio de colocar uma outra roupa, que aceite o desafio de trabalhar com a porta aberta, de falar o que pensa. E fazendo dessa forma, essa pessoa vai ser muito bem entendida e vai ter a sua utilidade no mundo percebida.
Muito bem. Esse é o conselho do Valtair para você que por acaso se identificou com esse padrão. Finalizamos assim mais uma etapa do nosso trabalho relacionado ao Eneagrama Prático. Muito obrigado.
Até logo.